Senhora Presidenta, senadora Ana Amélia, lá do querido Estado do Rio Grande do Sul, senhoras senadoras e senhores senadores, permitam-me dividir com vocês a alegria e a expectativa das mulheres amapaenses, trabalhadoras, mãe, em sua maioria, chefe de família, que lutam sozinha para criar seus filhos. A alegria ou a feliz expectativa vem da posição do governo federal e do empenho da presidenta Dilma Rousseff, pelos cumprimentos de meta da construção de creches e pré-escolas em todo o país, incluindo aí a construção e cobertura de quadras esportivas escolares, são metas previstas no Plano Nacional de Educação de atender às 100% de crianças de 4 a 5 anos até 2016 e às 50% das crianças até 3 anos até 2020. Sauda-se aqui a inversão da lógica vigente. No momento em que Sua Excelência, o senhor ministro da Educação, Fernando Haddad, explica que, até então, a operação consistia em divulgar a quantidade de creches e pré-escolas necessárias em cada município, para que estes, então, buscassem o apoio federal à construção das unidades. Caminha-se agora para uma postura mais certa e eficiente, a partir da divulgação do direito de cada município no programa de reestruturação e aquisição de equipamentos para a educação infantil, o Proinfância. E o que é essa notícia que vem trazendo alento às mulheres de todo o Brasil que precisam de amparo para garantir aos filhos um lugar seguro, um ambiente saudável e construtível, enquanto elas saem para trabalhar e lutar pelo pão de cada dia? O ministro explica: em vez de aguardar a demanda, o governo federal combina esforço com o local, distribuindo essas creches de maneira proporcional ao déficit de cada município. É um avanço na logística e na forma de atender a demanda. Não restam dúvidas de que a construção de creches é uma ação que contempla, ao mesmo tempo, mães e crianças. Então, o que se vê é um resgate não apenas de um dever para com as mulheres e mães de nosso país, mas, acima de tudo, com as crianças. O governo federal oferece os projetos de construção das creches e pré-escolas, o edital de contratação e arca com o custeio enquanto a unidade já em funcionamento não for computada pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação. Fica, então, lançada a responsabilidade aos prefeitos para que procurem o terreno adequado e cadastrarem as crianças que precisam ser atendidas. Em relação à cobertura de quadras escolares, há a previsão de serem construídas 6.600 quadras e cobertas 5.000 até 2014. Os projetos integram ações do Plano de Aceleração do Crescimento. É preciso bem registrar que tivemos aqui há poucos dias, sem notas discordantes com relação ao mérito, a aprovação do projeto de lei de Convenção 22 de 2011, que autoriza a União transferir recursos financeiros ao município e ao Distrito Federal com a finalidade de prestar apoio e manutenção de novas creches e pré-escolas. O projeto foi objeto de elogios por senadores, que tanto da base de apoio quanto de oposição ao governo. Todos vislumbrando a guarda, segurança das crianças, filha de mães que trabalham, e todos entenderam tratar-se de uma obrigação do Estado com as mulheres brasileiras de garantir que elas possam trabalhar deixando seus filhos com seguranças, com atendimento psicológico, com atendimento psicossocial e com direito à educação. É o mundo que se transforma. senhores, quando se vai adiante do pensamento mesquinho de que cuidar de crianças pequenas é tarefa só da mulher ou só da mãe. A base cognitiva do ser humano se forma na primeira infância. É esse ganho inicial de cuidados, atenções, amparos e o despertar do conhecimento é que vão garantir ao estudante uma posição privilegiada no seu caminhar em busca da educação formal. Existem distorções que precisam ser reavaliadas, mas era preciso dar o passo. O próprio senador Álvaro Dias chamou aqui a atenção para a contradição em excluir ou penalizar prefeituras que, antecipando-se ao governo federal, enxergaram há mais tempo que a demanda para atendimento dessas crianças era urgente e providenciaram esse atendimento sem contar com recursos federais. Senhora Presidenta, eu já pedirei a Vossa Excelência mais alguns minutos, que eu estou quase que concluindo o meu pronunciamento, dependendo da generosidade de Vossa Excelência, mas eu compreendo, senão eu vou apelar ao regimento interno.
Pela circunstância de Vossa Excelência...
Muito obrigado. Eu agradeço. Há muito que a demanda para atendimento dessas crianças era urgente e providenciaram esse atendimento sem contar com recursos federais. É preciso, sim, enaltecer e estimular a competência e a responsabilidade na gestão municipal. Mas mesmo esses aspectos que podem e precisam ser contemplados não tiram o brilho da iniciativa. Nada desespera mais uma mãe que ter que relegar seu filho ao abandono, tendo que escolher entre tomar contas dele ou sair à luta para garantir o sustento da prole. Nenhuma mãe, em condições normais, sai de casa para o trabalho tranquila, sem ter certeza de que o filho está amparado e protegido. Fica aqui meu registro de louvor às mais recentes discussões do Ministério da Educação em favor das crianças pequeninas, em favor da mulher, em favor da dignidade humana e do progresso social. E antes de concluir, senhora presidente, eu queria fazer uma homenagem aqui especial da tribuna do Senado Federal. A radialista, a jornalista, a nossa assessora, Dorinha, está aqui, inclusive, no lugar destinado à imprensa, ao lado da Cláudia Godin. Dorinha, muito obrigado. Eu já homenageei a Cláudia aqui uma vez aqui da tribuna. Eu quero homenageá-la porque ela era aquela assessora que nos dá todos esses embasamentos, que escreveu esse texto maravilhoso que eu acabei de ler aqui, já, como sugestão, seguindo a direção que nós damos. A Dorinha tem sido eficaz, eficiente e uma eficácia incontestável. Muito obrigado, viu, Dorinha, por tudo aqui que você tem prestado, e o meu gabinete, eu estendo a todos do meu gabinete, que no momento oportuno eu vou falar. Muito obrigado à generosidade da grande senadora do Rio Grande do Sul, ao Amapá, aqui no extremo norte, tá bom? Muito obrigado.